Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Voltamos aqui na Audioativo para o início do segundo tempo entre Fluminense e Portuguesa. Antes do início da partida, nós vamos trazer aqui as estatísticas do primeiro tempo fornecidas pela Acerge. No primeiro tempo tivemos 6 faltas cometidas pela equipe do Fluminense e 9 pela equipe da Portuguesa, ou seja, um total de 15 faltas nesse primeiro tempo, um número relativamente alto, mas nada absurdo aí para 45 minutos. Um impedimento para cada time, e nas finalizações nós conseguimos perceber como a Portuguesa teve um volume de jogo maior. Foram ao todo 6 finalizações da Portuguesa contra apenas 2 da equipe tricolor. Ou seja, a Portuguesa forneceu muito mais perigo do que o time mandante aqui, né? 8 cruzamentos do Fluminense, 7 cruzamentos da Portuguesa, nenhum escanteio para a equipe tricolor das Laranjeiras e 5 escanteios para a Portuguesa. Então a Portuguesa sempre jogando mais ali pelo ataque. Não tivemos nenhum cartão nesse jogo. É com você, Carlos. Já o nosso repórter Diogo vai entrevistar alguém da torcida ali.
Obrigado, Gabriel. E a gente fica aqui no aguardo. Fica aqui no aguardo pelo aquele pitaco do torcedor. O que que tá achando do jogo? O Fluminense tá devendo, hein? O torcedor tricolor, o Fluminense tá devendo bastante. Jogando aí, apesar de não ser essa equipe titular, são jogadores com certo renome, né? A gente tem o zagueirão Matheus Ferraz, muito querido pela torcida. O lateral Gilberto, que em seus tempos de auge, né, já foi até especulado na seleção brasileira, que eu me lembro muito bem, não é mesmo, Brian? O que você acha aí da participação do Gilberto no jogo de hoje?
É um bom lateral, é um jogador de qualidade, mas naquela época que estava numa escassez de lateral, era especulado qualquer um. Se até o Marcinho foi convocado no Botafogo, por que o Gilberto não pode, né, Carlos?
Exatamente, exatamente.
Mas o Gilberto não tá mal no jogo, não. Defensivamente ele tá muito bem ali, segurou as pontas ali enquanto o André Silva estava em campo ali, marcando muito bem. Tá faltando um pouco dele ofensivamente.
Ele que é um jogador conhecido por levar perigo para as defesas adversárias. A torcida do Fluminense, inclusive, fica um pouco encucado porque ele ataca bem, porém, defensivamente, fica um pouco a desejar. Mas hoje tá mandando bem no momento que a equipe do Fluminense volta a campo. O liderado ali pelo seu zagueirão, pela sua dupla de zaga, melhor dizendo, Matheus Ferraz e Lucas Claro, no momento que eu vejo a plaquinha subindo. Tem plaquinha subindo aí, Gabriel? O que que você está vendo?
Exatamente. Como nós falamos aqui após o final do primeiro tempo, sobre o atacante Felipe Cardoso, que mal apareceu no jogo, estava mais fazendo um trabalho de pivô e não conseguiu finalizar, uma coisa que um centroavante precisa, né? Finalização. Então, Felipe Cardoso saiu para a entrada do número 30, Miguel. Felipe Cardoso saindo para a entrada do Miguel. Vai lá, Brian, o que tu achou dessa substituição?
Diogo rolou aqui. Daqui a pouco a gente chama o Brian, daqui a pouco a gente chama o Diogo, porque a bola tá em jogo novamente. E eu quero ver o que o garoto de 16 para 17 anos vai fazer nessa partida. A bola rolando aqui na Audioativo. E é o momento de começar o segundo tempo. A equipe da Portuguesa já vem com ela. A oportunidade de vir. Olha o domínio. Dominou mal. Vai com você, Diogo. O que a torcida do Fluminense espera para esse segundo tempo?
Galera da Audioativo, tô aqui. Vim parar aqui dentro da torcida do Fluminense. Vem parar aqui na Sul. Vou perguntar aqui qual é o seu nome? Arthur, vou perguntar aqui pro Arthur. O que você achou do primeiro tempo? O que você espera agora pro segundo, Arthur?
Pô, eu espero que o time melhore, né? Porque esse primeiro tempo desse jeito aí não dá, né? O time precisa botar um atacante melhor que o Matheus Alessandro, que com ele não dá, não.
Torcida aqui tá bastante triste aqui no primeiro tempo, Carlos.
Olha o belíssimo passe de calcanhar, a bola vem sobrando. Olha ele aí, Matheus Alessandro batido no rebote! O goleirão estava esperto, o Jefferson não deixou passar nada, o goleirão Jefferson. Rapaz, o Matheus Alessandro quase que faz o torcedor ficar meio mal ali no meio da torcida. Olha o Fluminense levando perigo e eu vi o Gabriel. Não sei se foi o Hudson, não sei se foi o Matheus Ferraz, porque um faz o cosplay de outro, não sei quem faz o cosplay de quem. Mas a jogada foi boa, iniciada por ele, não
é
mesmo?
Exatamente. É, os dois do cabelão ali, não dá pra perceber, mas eu acho que foi o Hudson. O Hudson tem uma qualidade enorme no passe. E um detalhe aqui, que enquanto a gente estava colocando o áudio do torcedor criticando o Matheus Alessandro, o mesmo foi para a linha de fundo e quase conseguiu dar uma bela assistência ali. Infelizmente a bola não entrou e continuamos com esse 0-0 aqui, mas o Fluminense já começa pressionando, o que ele praticamente não fez o primeiro tempo todo.
Isso mesmo, começa pressionando o time das Laranjeiras e a torcida vem com flusão, porque
Carlos,
tem que fazer gol e tem que ganhar os três pontinhos.
Houve mudança tática da equipe do Fluminense, olhando aqui de cima aqui da cabine. O Fluminense agora vai jogar um 4-4-2, o Lucas Barcelos vai ser o famoso falso 9 e o número 30, Miguel, vai atuar ali como segundo atacante, encostando no Lucas Barcelos.
E agora o Miguel, que pressiona o zagueirão, pressionou o Diego Guerra, porém saiu muito bem. A qualidade da equipe da portuguesa é realmente um negócio espetacular, sai tocando, toca pra lá, toca pra cá, e a equipe da portuguesa vem caindo agora com o Pimenta, porém, a falta foi marcada para cima do Romarinho, que foi ao chão, ficou pedindo a falta. Já batida, Romarinho segue no chão, levanta, Romarinho. Levanta que a bola já está em jogo, André Silva pode cair pela direita. É desarmado, mas vai ficando com ela, consegue consertar. Apenas a falta para cima dele, chamou a falta e recebeu, não é mesmo, Gabriel? A gente está aqui com os probleminhas técnicos, daqui a pouco o Gabriel volta com a gente. Nesse momento o Gabriel teve aqui um problema técnico com seu microfone, mas daqui a pouco tem a palhinha dele, o momento que a portuguesa vem pela direita, a bola foi lançada, nada, fica tranquila para o Marcos Felipe, que coloca ela em jogo novamente para o seu zagueirão, Lucas Claro agora vai tranquilo, trabalhando pelo meio, é ele ainda com ela, Lucas Claro abre agora com Gilberto, finalmente essa bola chegou, Gilberto jogou no Lucas Claro, vai com calma, voltou para o goleirão, Matheus Felipe agora pressionado pelo jogador adversário, porém o chutão vai para cima, vai ficando com o time da portuguesa, quem sabe, Pimenta, belíssima bola, Romarinho pode fazer a batida, mas não valeu nada, e que oportunidade você teve, Romarinho, valendo ou não, tem que colocar para dentro do gol, não é mesmo, Brian? Tinha que ter feito.
Exatamente, você chega ali cara a cara com o goleirão, desperdiçar uma chance, você sendo profissional não pode, o gol ali tem mais de 7 metros, tem que botar essa bola pra dentro.
Não é por nada não, mas eu acho que eu levava mais perigo que o Romarinho, não é mesmo, Gabriel? Consegue voltar com a gente, cara?
Exatamente, o Romarinho ali, mesmo pedido, não podia desperdiçar essa chance. E agora ali a gente já consegue observar aqui os jogadores da portuguesa iniciando o aquecimento.
Agora a equipe da portuguesa foi caindo bem com o Romarinho, sempre ele chamando o jogo, porém foi ao chão e a portuguesa já vem trabalhando agora aqui de trás com o Diego Maia. A boa bola pro Chay, Chay trabalha no meio, Romarinho olha ele de novo aí pelo meio, Romarinho pode trabalhar, ou melhor, o Pimenta voltou agora com seu zagueirão Diego Guerra jogou no meio, Muniz se enrolou sozinho ali com a bola, olha o Nenê caindo pelo meio, Nenê pode abrir, belíssima bola, olha a batida do Lucas Barcelos, foi pra cima do goleirão, pediu o pênalti, a torcida faz até a festa, o que foi Brian, o que, que você viu, foi pênalti ou não?
Pênalti, indiscutível ali, o goleiro acertou apenas a perna do atacante Lucas Barcelos, que recebeu ali livre, que jogada do Hudson, veio carregando desde a intermediária, quando chegou ali na meia lua, só rolou pro Lucas Barcelos, que entrou em velocidade, e o goleiro Jefferson teve que cercar as pernas deles, porque senão era gol.
Hudson mostrando muita qualidade no passe, desde o primeiro jogo, vem caminhando pro seu segundo jogo, e agora quem vem pra batida é o Nenê. Olha o meio campista, meio atacante, muito experiente da equipe do Fluminense, pode fazer de pênalti, pode emocionar, por essa a portuguesa não esperava. Você que ouviu ontem, acompanhou o clássico com a gente, sabe que quem não faz, leva. E agora a oportunidade do Fluminense fazer aquele golzinho, quem sabe aí no pênalti, quem sabe na bola parada, Nenê vem pra batida, ele não tem pressa, olha aí, correu, Nenê, olha a batida! Gol! Faz a festa, torcedor do Fluminense, porque foi ele, o cara desse time, o cara do tricolor, o cara do Flusão, camisa 77, a torcida faz muito barulho, Nenê. Nenê é o nome do gol. A torcida foi à festa. Como é que foi essa torcida? Como é que foi essa emoção, Gabriel? O que você viu? Bateu bem o Nenê, cara?
Bateu muito bem, Nenê. A chapada do Nenê ali no cantinho direito do goleiro Jefferson. Sem chances. Nenê, que é um baita batedor de pênalti. Um jogador bastante experiente. Só colocou ali com a sua perna esquerda. A bola foi no cantinho, estufou a rede e fez a torcida ao delírio. A torcida pulou muito e agora estamos aqui com Fluminense 1, Portuguesa 0.
Como bem destacou o Gabriel, é momento do tempo e do placar aqui no Audioativo. Passados 7 minutos, o placar agora mais do que atualizado. O pênalti foi na hora do momento do tempo e do placar. O placar agora passado 7 minutos está inaugurado. Fluminense 1. Portuguesa não fez, levou. 0-0. Flusão vai ganhando, vai emocionando essa torcida que veio, fez barulho. Começou a comparecer muito melhor, de uma forma muito mais presente aqui no Maracanã, conforme o jogo foi iniciando. A torcida do Fluminense é assim, não é mesmo, Brian? Ela deixa para aparecer minutos antes do jogo.
Exatamente, vou até passar aqui o caso que ocorreu comigo, ali nos acessos ao Maracanã hoje mais cedo. Tinha torcedor perguntando se tinha, a bilheteria estava aberta. Era 4 horas da tarde, eu até informei, não, a bilheteria está aberta, sim, pode ir lá comprar o seu ingresso. Torcedor estava até um pouco mal informado, né, Carlos?
É, torcedor do Fluminense é emoção. O Fluminense é isso aí mesmo. E a gente viu muita emoção no primeiro tempo. A torcida do Flusão ficou um pouco apreensiva. Porém, o gol saiu. O gol saiu. Agora a equipe do Fluminense vai caindo novamente pela esquerda. A bola saiu. E como é que você viu esse gol aí, Diogo?
Foi um gol de pênalti, né? Pênalti bem cobrado aí pelo jogador Henrique. Nenê, desculpa, e muito alvoroçada nesse momento, cantando demais. Estive presente lá agora há pouco tempo, voltei correndo pro campo para fazer a cobertura. A torcida está bem animada, a torcida do Fluminense, torcedor que vive de amor, né? Então sai o gol, torcedor vibra, torcedor agita, e a torcida do Fluminense bem agitada agora nesse momento, Carlos.
E o Hudson, confiança é tudo no futebol, né? A bola sobrou para ele, não quis nem saber, não deixou nem a bola cair, já pegou de primeira, pegou bonito, porém jogou acima do gol e a bola já está em jogo novamente. A equipe da Portuguesa, agora é a Portuguesa que tem que atacar, hein? É a Portuguesa que tem que se impor, porque o placar está inaugurado, o Flusão está ganhando. Abre o olho, Lusa. Agora chegou a sua vez de se preocupar com essa partida, hein? Agora a equipe da Portuguesa vem caindo com o Diego Maia. Acabou não dando em nada. O Fluminense já recupera ela, tentando cair pela esquerda. O jogador foi lá e caiu literalmente. Nenê ficou pedindo a falta. A falta foi marcada. E o começo do Fluminense, Brian, tá sendo bom?
Ah, agora sim. Agora animou até o torcedor que não para de cantar ali. A galera da Brava que tá presente aí fazendo muito barulho. O Fluminense voltou com outra postura para esse segundo tempo, vindo para cima da Portuguesa, mostrando que realmente é o mandante, que tá jogando em casa, tá fazendo jus aí o fator Maracanã, e já achou logo o seu primeiro gol logo no início aí com uma cobrança muito boa de pênalti do Nenê, e agora a Lusa vai ter que correr atrás do prejuízo, vai ser difícil, hein?
Bateu com classe, bateu com calma o Nenê, não quis nem saber, inaugurou o placar, e aí sim, torcedor do Fluminense. Fluminense na frente vai ganhando, a bola agora espirrada, foi sobrando com o Lucas Barcelos, olha o garoto, pode trabalhar com o Gilberto, ataca Gilberto, que você tá aí pra isso. Belíssima bola pro Miguel, garoto Miguel, a bola acabou sendo um pouco forçada no momento do tempo e do placar aqui no Audioativo. Passados 10 minutos do segundo tempo, o placar foi inaugurado. Finalmente, agora o Fluminense,
Carlos,
tá na frente e a Portuguesa tá zerada, vai com você, Diogo.
Técnico da Portuguesa, o Rogério Correia chamou o jogador aqui, hein? Tô tentando identificar quem é, logo mais eu já trago a informação.
Perfeito, Diogo, daqui a pouco vem informação, o que vem também é bola pra área, olha a equipe do Fluminense, Lucas Barcelos, segurou, rolou mais atrás, Nenê saiu do primeiro, abriu, Gilberto pode levantar pra área, é isso que ele fez. Aí o Miguel tinha passado, o Miguel que é baixinho, a bola não foi muito alta, é verdade, porém o Miguel já tinha ido, já tinha avançado e a bola foi nas costas do jogador do Fluminense. Agora a bola aberta pelo 2 pro Gilberto tem calma, voltou, com Miguel, olha o garoto das Laranjeiras, foi pro drible, deixou, belíssima jogada, bola pro meio, desvio, pode bater, batida! Gol! É de quem? É de quem? É do Flusão de novo, que belíssima jogada, olha os garotos de Xerém aí. A torcida tá sentindo falta do Pedro. Acho que não, porque belíssima jogada do Miguel. Que boa bola pro meio. Acho que foi o Nenê, hein? Acho que foi o Nenê, hein? Quem você viu aí, Diogo?
Na verdade, foi o Gilberto. Gol do Gilberto aqui no Maracanã. Jogadaça do Miguel, moleque de Xerém. Entrou ali pela ponta, fez o salseiro dele, tocou pra trás. A bola foi desviada. Gol do Gilberto. E é 2-0 pra Fluminense. Saiu agora pela equipe da Portuguesa o 17 e entrou, entrada do camisa número 17, Lucas Santos, e saiu camisa 8, Muniz. Repetindo, entrou 17, Lucas Santos, e saiu camisa 8, Muniz. Muniz, que é o capitão da equipe da Portuguesa, Carlos.
A bola tá em jogo, assim como o Muniz, e já tem mais Fluminense agora empolgado. Olha a bola vindo pelo meio, trabalha Dodi com o Matheus Alessandro, vai ao chão, Dodi conseguiu ficar com ela, ou melhor, já acabou perdendo. A equipe da Portuguesa fica aquela trocação ali no meio, não deu em nada, apenas falta marcada para a Lusa.
Carlos, só para dar uma informação aqui, o Fluminense, ele voltou bastante diferente daquela equipe que jogou no primeiro tempo, né? Eles agora estão atacando muito mais. E o técnico Rogério Correia, da Portuguesa, agora com um resultado desfavorável, né, para o time da Lusa, tá sendo mais ousado. Ele tirou um volante para colocar um jogador mais do ataque, né, o Lucas Santos ali, que é um jogador que atua mais pelo setor ofensivo, e ele tirou um dos seus volantes. Então ele está jogando ali somente com o Maicon como volante, e ele lança, né, o Romarinho mais para frente junto com o Lucas Santos. Ou seja, o técnico Rogério Correia não quer esse 2-0, ele quer buscar pelo menos um empate e garantir pelo menos esse um pontinho aqui no Maracanã. Até porque a Portuguesa não estava jogando mal, né? Voltou aí meio desacordada nesse segundo tempo e com 13 minutos levou 2 gols. Vamos ver o restante, esses 30 minutos restantes mais acréscimos.
Perfeito, Gabriel. E olha a Lusa, tem que descontar. A bola vem pro meio, a tentativa do drible do Maicon, acabou perdendo ela. Aí Matheus Alessandro com calma, botou no seu defensor Ourinho, jogou pra ele novamente. Matheus Alessandro tem o Matheus Ferraz pelo meio, tentou aquele lançamento por cima, por elevação, acabou não indo uma bola tão boa pro Ourinho, apenas lateral pra equipe da Portuguesa, que já vai colocar em jogo. E o Fluminense é outro, não é mesmo, Brian? Mas e a Portuguesa, o que tem que fazer pra tentar, quem sabe, o empate, que já seria de bom tamanho nesse momento?
O Fluminense é outra equipe. A mudança tática feita pelo Odair Helma acabou com a jogabilidade da Portuguesa. Ele colocou o Miguel ali para ser o segundo atacante e o Lucas Barcelo como um falso 9. Então tem muita movimentação na frente, deixando a defesa da Portuguesa perdida. E a Portuguesa resta fazer o que o Rogério Correa está fazendo ali por tudo ou nada. Tirando o volante, botar atacante para tentar buscar o empate.
Perfeito, nosso querido amigo Brian, estreante aqui hoje. Tá sendo pé quente pro Flusão, hein, Brian? Tá sendo pé quente. Nesse momento, o Matheus Ferraz volta com seu goleirão Marcos Felipe, porém já foi pressionado, já teve que dar aquele chutão, já teve que se livrar dela. Lucas Barcelos mostrando muita disposição, acabou fazendo a falta, mas disposição é o que não falta pro garoto de Xerém no momento do tempo e do placar aqui na Ativo. Passados 15 minutos de bola rolando no segundo tempo, o placar agora é outro. Agora o Fluminense vai ganhando e ganhando bem, com 2-0 no placar para cima da Lusa, que tem a oportunidade agora de falta. Vamos responder, Lusa, vamos responder, porque o placar tá Fluminense 2, Lusa 0. Agora a chave vem para a batida, olha o zagueirão ali passando com ele, o Guerra, a bola levantada para a área, olha o desvio. Marcos Felipe estava esperto, pegou ela tranquilo no momento que a torcida do Fluminense aplaude o garoto de Xerém. Marcos Felipe, finalmente sua chance chegou e tá aproveitando, tá sabendo agarrar, tá tranquilo. Muriel tá fora, Porém, a torcida está tranquila nas mãos do Marcos Felipe, o garoto. O Marcos Felipe, no momento que a equipe da Portuguesa tenta trabalhar pelo meio, acaba perdendo. Nenê, bela roubada. Miguel abriu e abriu bem. Hudson, que belo drible. Porém, desacelerou o jogo um pouco. Agora o tempo é tricolor nesse momento aqui no Maracanã, porque o tempo vai passando e o Fluminense vai ganhando. Esporte é na Áudio Ativo.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal. E o técnico Rogério Correia aí tem mais uma substituição para fazer até o final do jogo. E é com você, Carlos. Fluminense no ataque.
Agora o Fluminense trabalhando pelo meio. Hudson, que belíssima bola. Lucas Barcelos tentou jogar pelo meio. Impedimento já estava marcado. A bandeirinha subiu. Porém, tem qualidade no passe, não é mesmo, Brian? Esse Hudson não dá bobeira, não.
Tá jogando muito bem o Hudson e até o momento tá sendo, pra mim, o craque do jogo, Carlos.
Perfeito. A gente já tem aquele voto aí pro craque do jogo até o momento. É claro que o Brian vai poder mudar. Mas nesse momento eu concordo com o nosso querido Brian. E eu quero saber se o Diogão, que tá ali pertinho do campo, se ele concorda com o Brian.
Concordo com o Brian, tá jogando muito bem o jogador da Portuguesa. E por mais que o Fluminense esteja com um placar um pouco ampliado, né, 2-0, destaque individual é o jogador da Portuguesa aí, levantado pelo Brian.
Perfeito. Agora o jogador 2 deixou o primeiro para trás, porém levou aquele rapa. E a bola já vai ser cobrada rapidinho a falta. Nenê vai colocar ele em jogo novamente ali no campo de defesa do Fluminense. Se bem que não, deixou pro Hudson e agora é o Hudson que vai levantando lá do outro lado do Matheus Ferraz. Tá calmo a equipe do Fluminense, tá calmo. O jogo agora é do Flusão, não é mesmo, Diogo?
Opa. Carlos, só pra complementar aqui aquela informação que eu ia falando, com essa última substituição que o técnico Rogério Correa pode fazer, ele tem diversas opções ali no setor ofensivo, né? Como eu já disse no intervalo, ele tem o 95 talento, mas ele também tem o número 7 Henrique e o número 20 Adriano. E, na minha opinião, eu acho que ele poderia deixar mais pro final a substituição, mas poderia fazer, né? Tirar o camisa 9 Julian para colocar o Adriano. Um centroavante por outro, mas eu acho que o Adriano tem mais presença diária. O Julian, que tá bem sumido nesse jogo, eu acho que ele só deu uma cabeçada ali no meio do primeiro tempo e depois não fez mais nada, né? Então, tanto que naquela vez o Adriano entrou e fez o gol de pênalti. Então vamos ver aí o que o técnico Rogério Correia vai fazer nesses 30 minutos restantes para tentar diminuir esse prejuízo.
E falando em Lusa no campo de ataque, Pimenta pode levantar, a bola foi pro Julian, foi boa bola, porém ela passou direto. É com você, Diogo, o que que você viu?
Levantamento na entrada da área, o jogador entrou ali de cabeça, deu um tiro ali pelo canto direito do goleiro Marcos Felipe, mas a bola foi para fora, não foi nada e segue 2-0 a equipe do Fluminense. Agora eu queria me ratificar aqui, né? O jornalismo pode ir. Tem um compromisso com a verdade, Carlos. Então acho que eu devo me. Quando eu falhar, eu devo me ratificar aqui, então eu vou falar. Eu falei que era o jogador da Portuguesa, mas é o jogador do Fluminense, Hudson. Que besteira do nosso repórter de campo. Mas segue a jogada.
Acontece, Diogo, ao vivo é assim mesmo, tem dessas, o Hudson realmente se destacando bastante, e vai com você, Gabriel, que eu vi que você queria falar, queria dar uma palhinha.
Não, é que eu quase queimei minha língua aqui, né, tava falando mal do Julian, ele foi dar uma cabeçada que passou perto do gol, se ele faz aquele gol, ia ser um vexame aqui, né, falei mal dele e ele veio pra, ia fazer o gol só pra me provocar, né.
Com certeza, Gabriel, com certeza. Ainda bem que você comemorou, né, cara, que essa bola entrou. Mas falando em comemorar, é momento de atualizar o tempo e o placar aqui no Ativo. Passados 20 minutos, momento da parada técnica, o placar segue com o Flusão na frente. O Flusão vai emocionando, 2-0 para cima da Portuguesa, para cima da Lusa, que tá devendo nesse segundo tempo, né mesmo, Brian? Não voltou pro segundo tempo a equipe da Lusa.
É, aconteceu alguma coisa com a equipe da Portuguesa. Deve ter ficado no vestiário, ou será que já foi embora pra Ilha do Governador? Porque não retornou pro segundo tempo e tá agora vendo um sermão. No primeiro tempo foi pelo lado tricolor, daí descascou em cima da rapaziada. E agora é o Rogério Correia ali embaixo, descascando em cima dos seus atletas, porque eles não voltaram realmente para a segunda etapa. O Fluminense abriu o placar logo no início, um pouquinho depois já fez o 2-0 e toma conta do jogo. O Fluminense está muito bem nessa segunda etapa e quem manda no jogo até o momento é o Hudson, né? Tomando conta do meio campo, já deu assistência e continuando aqui com o meu voto, o Hudson até os 20 minutos do segundo tempo vem sendo o craque do jogo.
O Miguel aí, que entrou no lugar do Felipe Cardoso, fez um salseiro ali na área da Portuguesa, na jogada do segundo gol feito pelo Gilberto. Ele que é da base, né, de Xerém, pode me confirmar isso, Brian?
Correto.
Ele que é da base de Xerém.
Mais uma cria de Xerém.
Mais uma cria de Xerém aí, entrou bem demais, a gente criticou o Felipe Cardoso e nessa os jornalistas acertaram, né? O técnico mexeu certo, Felipe Cardoso saiu, entrada do Miguel, e aí o Miguel fez uma bela jogada ali. Sorte que sobrou pro Gilberto e ele botou pro fundo do gol.
Agora só ratifica ainda mais a vontade do torcedor tricolor em ter o Fred como camisa 9, hein? Que o Felipe Cardoso hoje destoou em campo.
Meu Deus! Carlos,
vai com você,
me
Diogo.
Chama a atenção aqui o Hudson. Aproveitar a parada, vamos dar uma descontraída. O Hudson, que é o queridinho das tricolores, o Hudson. É o Hudson pra lá, é o Hudson pra cá. É considerado aí o jogador mais bonito do elenco do Fluminense. O que você acha, Carlos? Você gosta do Hudson?
O que eu acho? Olha, eu acho que a torcida do Fluminense, tanto as mulheres como os rapazes, na questão da beleza, pode até ser que seja o Hudson. Porém, charme só um nome tem nas Laranjeiras. Charme só o Fred, né? Dom Fredon. A bola vindo agora a Portuguesa pelo campo de ataque. A bola vai sobrando com Pimenta. Pimenta disputa ela. Vai ficando com o Gilberto tranquilo. Deu aquele passezinho na fogueira pro garoto Miguel, que já virou bem. Porém, a bola acabou saindo. A bola era pro garoto Lucas Barcelos, que tá melhor no segundo tempo. Tá rendendo mais como um falso 9. Olha, eu tô gostando desse garoto. O Odaí também tá vendo ele e com certeza deve estar gostando, porque ele deu uma moral grande pro garoto após o último jogo, que saiu vaiado, mas agora tá respondendo. Tá respondendo o garoto Lucas Barcelos da equipe do Fluminense. Mais um nome de Xerém, mais um nome de Xerém nessa partida de hoje. E agora a equipe da Portuguesa caindo pela esquerda com Diego Maia. Diego Maia botou no Maicon Douglas. O toque no Romarinho ameaçou voltar, foi pra frente, o jogador do Fluminense foi direto, passou direto, caiu na dele o Matheus Ferraz. No momento que a bola vem com o Marcão joga no meio, agora boa abertura, belíssima abertura pro Diego Maia, ele pode levantar, olha o desvio, a zaga do Fluminense estava esperta. Olha agora o Matheus Ferraz tenta tirar dali, tem que tirar e ele consegue, a bola volta pro Nenê, que classe, a bola de calcanhar. Porém, foi na fogueira pro Hudson. Foi pra dividida. Acabou sentindo, não é mesmo, Diogo?
Sentiu ali aquele toque de calcanhar ali do Nenê para trás. O Hudson foi entrar para jogar a bola pra frente, né? Tirada ali do... afastar o perigo. Não conseguiu. Foi falta. Segue aí, Fluminense 2-0.
Segue Fluminense 2-0. E agora o belíssimo passe de calcanhar do Hudson. A bola vindo pelo meio com Lucas Barcelos. Belíssima virada, a intenção foi boa, execução nem tanto. Agora o jogador da Portuguesa vai ter que correr. Diego Maia deixou o Gilberto para trás, busca trabalhar com Pimenta, a bola acaba sobrando. Olha aí a equipe da Portuguesa caindo agora com seu novo jogador que entrou no segundo tempo aí, o Lucas Santos. Acabou se enrolando a equipe da Portuguesa, porém já recupera com chutão. Tem que dar chutão porque a equipe do Fluminense está pressionando, não é mesmo, Brian? A equipe do Fluminense está indo para cima.
A equipe do Fluminense agora sobe a sua linha de marcação ali. Você pode ver que o Matheus Ferraz está quase na linha ali que divide o gramado ali do meio campo, ó. A equipe do Fluminense começou a subir a marcação para pressionar a Portuguesa. E se fizer o terceiro gol aí, pode fechar o caixão, amigo.
A equipe da Portuguesa está sofrendo no momento. E esse momento é o momento que o Gilberto recoloca a bola em jogo, trabalhando com Dodi. Entre sempre tapas e beijos com a torcida tricolor, já foi muito criticado, já foi elogiado, e agora é o Fluminense que vem pelo campo de ataque, acabou dando aquela bola um pouco pesada demais, um pouco forçada, mas o Gilberto já estava ali para corrigir no campo de defesa, evitou que a bola chegasse no Júnior, já vai trabalhando agora pela esquerda a equipe do Flusão. Olha o Hudson, muita calma, belíssimo passe para o Lucas Barcelos, aí ele volta mais atrás no próprio Hudson. Belíssima bola novamente pro Nenê. A bola por elevação. A tentativa Até que foi boa, porém não era pra ele. Era lá pro Lucas Barcelos, que era a jogada ideal. Não era pro Miguel. No momento que a Portuguesa vem pro ataque, belíssima jogada. Pode invadir a área, pode levantar, pode bater. Ele preferiu bater, mas bateu pra fora, né mesmo, Diogo? Levou perigo.
Pela entrada da área ali, na ponta da área, ele tentou dar aquela gingadinha ali, pedalou pra cima do zagueirão Matheus Ferraz. Mas Matheus Ferraz não saiu do lugar dele, guardou a posição, dificultou para o jogador da Portuguesa, que chutou por cima da trave e levou perigo aí para o Matheus Felipe. Segue 2-0 o Fluminense, Carlos.
É, o placar do Maraca não mente, o Fluminense vai ganhando, vai se mostrando superior à equipe da Portuguesa, que começou bem, porém caiu bastante no segundo tempo. E nesse momento, tenta responder com o Diego Maia, acabou... Disse que foi puxado, ficou na bronca com o juizão. O juizão falou, calma, que a falta já foi dada. Calma que já pode colocar em jogo novamente bola a equipe da Portuguesa.
Carlos,
olha aí, voltou, vai com você, Gabriel.
Será que a gente não vai ter nenhum cartão amarelo para esse jogo aqui, não?
Verdade.
Um jogo com 15 faltas só no primeiro tempo. Já não sei quantas foram no segundo. E eu acho que a teoria do Breno tá certa. Acho que o juiz não trouxe cartão pro gramado, hein?
Não é por falta de falta, né? Não é por falta de falta.
Só para ratificar, teve um amarelo sim, né? Após o lance do segundo gol do Fluminense, o Luiz Gustavo foi amarelado. Jogador lateral direito da Portuguesa, então ele deixou o cartão no vestiário, ele achou o cartão no vestiário, voltou pro segundo tempo com o cartão, agora tá tudo certo.
Rapaz, eu nem vi esse cartão ser entregue, né? Se bem que a emoção foi outra, a emoção era do gol, mas o... Braia não deixou passar nada, tá fazendo aquele cosplay de Marcos Felipe, não teve gol ainda. O Flusão segue imparável no setor defensivo, melhorou bastante a equipe do Fluminense no momento que a Portuguesa tenta trabalhar com Chay vem no Romarinho, o camisa 150, isso aí mesmo, torcedor, foi isso que você ouviu, a tentativa da bola um pouco forçada, mas forçou demais, e ela já vem com... O atacante André Silva, belo drible, passou do primeiro, pode bater a batida. Cuidado, Marcos Felipe, eu tava te elogiando, não dá essa bobeira não, não é mesmo, Diogo?
Marcos Felipe ali, eu acho que tava dormindo ali no lance, hein, Carlos? Não tava tanto tempo sem trabalhar ali, dando uns pulinhos só pra lá e pra cá, a bola vem em cima dele, ele tava meio dorminhoco. Deixou a bola escapar, mas conseguiu recuperar rapidinho e segue 2-0 o Fluminense.
Agora é o momento do tempo e do placar aqui no Audioativo. Passados 25 minutos do segundo tempo, a equipe do Fluminense vai pro ataque, acaba indo ao chão o jogo do Fluminense, mas o placar normalmente, 2-0 o Fluminense para cima da Lusa, e quem sabe o terceiro, porque o jogador foi ao chão e é uma boa oportunidade, né mesmo, Diogo? Tá bem pertinho do gol.
Zagueirão ali, Diego Guerra, chegou no jogador Miguel. Deu uma carga nas costas dele ali, marcou aquela falta ali na entrada da área, perigosa ali, eu acho que quem vai bater provavelmente seja o Nenê, que é o preferido ali, o que mais treina falta daquela posição, e segue 2-0 o Fluminense. Foi chamado um jogador agora, provavelmente deve entrar, daqui a pouco eu trago mais informações. Me parece o Pablo Diego, Carlos.
Obrigado, Diogo, e eu já ouvi uma chiadeira da torcida, hein?
A torcida foi, não sei... Se há chiadeira... Com certeza deve ser o Pablo Diego.
É, essa é a forma de confirmar que o garoto vai entrar no jogo, mas é o Ourinho que vem para a batida. Pegou mal demais na bola. Deixa pro Nenê, rapaz. Porém, ele consertou bem a boa bola levantada nas mãos do goleirão Jefferson.
Nenê ficou na bronca ali. Não deixaram ele bater a falta pro Ourinho bater e a bola não passou nem da barreira.
E agora, belíssima virada. Olha a bola pro campo de ataque da equipe da Portuguesa. Foi sobrando. Julian, que domínio foi esse, garoto? Que domínio foi esse? O Matheus Ferraz jogou pra lateral, porém o Julian não quis nem saber. Não deixou a bola sair. Já voltando com o seu lateral, Luiz Gustavo, amarelado. Gustavo, a batida de fora. Vai com você, Brian, que a batida foi horrível.
Chute pífio ali do Lucas Santos, ali, número 17. Tem que arriscar, né, Carlos? Tem que arriscar, tá perdendo por 2-0, vê aquele corredor ali aberto ali em frente à grande área, tem que arriscar, campo molhado, já choveu hoje cedo, e no momento que tem um jogador caído ali do Fluminense, Carlos.
Eu acho que é o Matheus Alessandro que tá ali no chão.
O que que aconteceu aí, Joe? O que que você viu, cara?
O jogador caiu sozinho ali, me parece que tá com cãibra, Matheus Alessandro caiu ali e está sendo ali alongado. É, a partida vai se passando, né? O fim da partida vai chegando, os jogadores vão cansando e ele caiu ali com cãibra. Agora, o jogador ali da Portuguesa, eu não consegui ver daqui, vocês conseguem me confirmar quem chutou, quem deu o chute? Vocês lembram?
Lucas Santos.
O Lucas Santos, na pelada lá em Caxias, ele dá um chute desse, ele sai no mesmo minuto, hein?
Lá em Maricá também, rapaz. Eu acho que ele não chega nem a entrar em campo na próxima partida.
Perfeito, perfeito. Pessoal, pessoal de Maricá, pessoal de Caxias.
Carlos.
Não, não tem vaga pro Lucas Santos.
É, vai sair. Vai sair o camisa 28, Matheus Alessandro, né? Aproveitou ali que já saiu com cãibra. E vai entrar o camisa 7, Pablo Diego. Repetindo, sai 28, Matheus Alessandro e entra o Pablo Diego.
E agora olha o garoto Miguel fazendo uma bela jogada e ela já vem nele, já vem nele. Pablo Diego tentou o drible para cima do defensor, a torcida chia, ele não conseguiu passar, buscou a tabela agora com o Miguel. Porém, o passe não veio tão bom e apenas a falta marcada. Já começou fazendo falta o Pablo Diego. Odiado por alguns. Odiado por outros também, né mesmo, Brian?
Com certeza. Você olha a reação da torcida do Fluminense aí no setor sul quando o Pablo Diego tocou na bola. Foi desarmado e fez a falta. Teve... Você viu gente gesticulando. Eu avisei para esse cara não entrar. E tá aí a prova aí como a torcida odeia e odeia o Pablo Diego.
Carlos.
Vai com você, Diogo.
Só trazendo a informação aqui pra torcida que é apaixonada pelo Pablo Diego, que é a torcida tricolor. Ele renovou com o Fluminense esse ano por mais 2 anos. Então
comemora,
tem mais
torcedor tricolor.
2 anos de Pablo
aí
Diego para a alegria
do
da torcida.
Vai desespero.
Não tá fácil, não tá fácil a beira do torcedor do Fluminense. Porém, hoje tá tranquilo, tá tranquilo. Não há Pablo Diego que mude esse placar, seja pro bem, seja pro mal. A torcida do Fluminense já está satisfeitíssima com esse placar. Muito bacana, muito legal. O Fluminense vai ganhando de 2-0 e vai levando mais 3 pontinhos. 6 pontinhos na conta. Olha a bola vindo pro Miguel. A bola foi nas costas dele. O Nenê deu um bom passe, porém o Miguel já tinha ido embora. E agora a torcida portuguesa, o time da Portuguesa não tem pressa. Mas o tempo não deixa a gente se enganar, porque o placar e o tempo é agora, momento do tempo e do placar na Audio Ativo. Passados 31 minutos do segundo tempo, o placar segue com o Fluminense na frente. O Flusão vai ganhando, o Flusão 2. E a luz, a portuguesa da Ilha do Governador, vai ficando zerada. Flusão 1, Portuguesa 0. No momento agora, o Fluminense tenta trabalhar pelo meio com Lucas Barcelos, o atacante, ajudando ali pelo meio. A bola boa pro Ourinho. Ourinho tenta o drible agora do Miguel. Olha o garoto de Xerém. Olho nele, que é muita qualidade. É Marcos Paulo, é João Pedro, é Miguel, é Pedro. Xerém é isso aí mesmo, né não, Brian?
É uma fábrica de talento, Xerém. O Fluminense sempre acha alguém lá. Precisou dar um 0800 Xerém que acha jogador e resolve aí com a camisa tricolor.
E quem tá entrando é ele. É o rapaz de nome bacana, é o rapaz de nome legal, o Alexandre Talento, que passou pelo Atlético Goianiense ano passado e já se destacou uma vez aqui com a gente, hein? No jogo da classificação para a segunda fase do Carioca, ele se destacou, entrou e fez aquele salseiro, deu aquele talento na bola no momento que a bola sai novamente.
É ele mesmo que vai entrar. Entra o 95, Talento, e sai o número 2, Luiz Gustavo. Repetindo, entra o 95, Talento, e sai o número 2, Luiz Gustavo.
É, como eu disse, né, ali, antes de voltar pro segundo tempo, que o técnico Rogério Corrêa tinha essa opção aí do Talento, né, ele que é um jogador de muita explosão tática. Ele é muito veloz, ele aí com 30 minutos de jogo vai ter 15 minutinhos aí para mostrar o seu talento, né? E ele que vai entrar no lugar do Luiz Gustavo, ou seja, o Rogério Corrêa não quer saber de segurar, não quer 2-0, ele quer fazer o gol, então ele tirou o lateral direito para colocar um ponta. Então, ou seja, ele vai jogar o time todo para frente, vai ficar ali com 3 atrás, vai puxar um volante para lateral, vamos ver o que ele vai fazer aí para não ficar todo exposto, mas... É o que tá dando a dizer, né? Que a Portuguesa vai se expor agora para tentar arrancar pelo menos um pontinho aí do Fluminense.
Carlos, tô
você, Brian.
Observando aqui, o talento tá um pouquinho fora de forma, hein? Tá um pouquinho pesado. Eu até lembrei agora do chocolate talento, né?
Exatamente.
Deve comer muito chocolate talento, o talento. Deve ser por isso o apelido, né?
Eu ia chamar a atenção sobre isso agora. Pelo porte físico do jogador talento, eu acho que ele tá comendo talento demais. Até porque ele é reserva, então talento mostra que ele não tem muito.
Ou ele tá muito lento, ou ele come muito chocolate.
É, mas a bola vem subindo pra área agora. Quem sabe a equipe da Portuguesa, ela vai sobrando no meio. Desarmado e desarmado muito bem pelo garoto do Flusão, pelo Dodi. Já vai avançando pro campo de ataque. Aí não. Aí se enrolou. Acabou indo ao chão. O juizão não deu nada. Mandou levantar. Agora a Portuguesa vai atacando. A batida de fora. Bateu de fora. E qual é o nome dele mesmo, Gabriel?
Talento.
Foi ele que já chegou dando aquele talento na bola batida. Porém, não levou tanto perigo assim. E a gente vai se aproximando do finalzinho desse jogo. E o Fluminense segue ganhando. Tem informação aí, não é mesmo, Diogo?
Tem informação, é. Ingressos comercializados 9.552, gratuidades 582. Só vai sair o público presente agora, vamos esperar. Público presente 10.142 aqui no Maracanã. Público presente 10.142. Renda R$235.264. Isso é a renda e o público da partida de hoje entre Fluminense e Portuguesa, Carlos.
E, Carlos, só para já também dar um comentário aqui, acho que 2-0 já está mais do que justo aí esse resultado. E o Fluminense, agora que chega aos 6 pontos, né, 2 jogos, 2 vitórias, ele está em terceiro lugar do Grupo B, atrás de Volta Redonda e Madureira. É curioso que se ele estivesse no Grupo A, ele seria líder isolado, até porque o Boa Vista, que é o primeiro colocado, tem só 4 pontos. Mas como ele está no Grupo B, mesmo com 6 pontos, ele fica atrás de Volta Redonda e Madureira por conta dos critérios de desempate, né? Volta Redonda tem 5 gols de saldo, o Fluminense só tem 3. E o Madureira está ganhando do Fluminense aí pelo segundo quesito, né? Que é o cartões amarelos, até porque em vitórias eles também estão empatando. E em saldo de gols também.
Carlos...
Vai com você, Diogo.
É, Nenê aqui saiu, acho que tomou um pisão no pé aqui. E vai ter uma substituição no Fluminense. Vai entrar o Igor Julião com a camisa número 21 para a equipe do Fluminense. Igor Julião entrando e saiu camisa 2, Gilberto. Autor do segundo gol do Fluminense, fez uma boa partida. E está saindo agora para a entrada do Igor Julião. Sai 2, Gilberto. Entra 21, Igor Julião. Gilberto que sai aplaudido agora no momento no Maracanã. Gilberto, que por muitas vezes foi vaiado na temporada anterior, agora sai aplaudido pela torcida do Fluminense e sai cumprimentando a torcida.
É, aquela substituição que é pra trocar 6 por meia dúzia, né? Tirou um lateral pra pôr outro, só pra conseguir conter aí esse novo time da Portuguesa que tá vindo mais ofensivo nesse final de jogo. Então sai um lateral pra entrar outro, Gilberto por Igor Julião, e continuamos nisso.
Enquanto a equipe da Portuguesa tirou o lateral e colocou o atacante Talento, o Fluminense fica na mesma, porque o jogo tá bom pro Flusão. O jogo tá bom pro Flusão no momento da virada de jogo. Quem sabe agora a Portuguesa pode emocionar. Ficou no nada. O jogador do Fluminense vai ao chão. E é o momento do tempo e do placar aqui no Aleativo. Passados 36 minutos de bola rolando, ou melhor, 37, o placar segue igual, o Flusão vai ganhando, Flusão 2, Lusa, Portuguesa da Ilha do Governador, zerada por enquanto, mas ainda tem jogo, torcedor, temos 8 minutinhos fora os acréscimos e agora a equipe da Portuguesa vai chegando, o passe foi mal, mas o drible foi lindo do Pimenta, olha aí a tentativa de vindo pelo meio, o Julian, que isso rapaz, o Matheus Ferraz não quis nem saber, não é mesmo, Diogo? Foi pra cima, pegou a bola e não tá nem aí.
Ele não gosta de brincadeira, Carlos.
E agora, belíssima virada de jogo do Pablo Diego, hein? Quem sabe pode fazer as pazes hoje com o torcedor, assim como o Gilberto. Será, torcedor tricolor? No momento que o jogador do Fluminense cai ali, o Nenê ficou caído, pediu a falta, não deu nada, o juizão. Agora o equipe do Fluminense, a equipe da Portuguesa vai trabalhando no campo de defesa, com muita calma. Olha aí, a hora boa, avançada do Diogo Maia. Diogo Maia, belíssima virada, belíssimo lançamento. Ela vai caindo lá pela direita com talento. Talento, chegou a sua hora, rapaz. Chegou a sua hora de brilhar. Talento vai pra cima do defensor, vai pra cima do Ourinho. Chegou outro ali pra ele, pra fazer a cobertura. E o Ourinho tava esperto. Talento, aqui você não se cria, Talento. Aqui você não se cria. A fábrica de chocolate tá fechada por hoje, Talento. Nesse momento, a equipe do Fluminense vai avançando pelo meio. Bela virada aqui com o Pablo Diego. Pablo Diego pode avançar. Velocidade ele tem. Velocidade ele tem. Olha o Pablo Diego vindo. Ah! Que opção foi essa?
Errou feio.
É assim, né, Diogo?
E tinha a opção ali pelo Nenê, que estava entrando livre na ponta da área. Mas preferiu fazer o mais difícil, que era dar o toque na frente. Acabou perdendo a bola e acaba explicando por que a torcida vai a tanto ele, né, Carlos?
Aí tem que escolher, cara. Ou trabalha o cérebro ou as pernas. Aí teve dificuldade o Pablo Diego, acabou optando pelo segundo. Deu aquela corrida, porém, ficou no nada, não arrumou nada. Uma péssima decisão, uma péssima escolha no momento que o jogador da Portuguesa cai ao chão. E quem sabe na bola parada, uma bola pode ser levantada para a área. A equipe da Portuguesa pode levar perigo. Ainda coloca a fé na equipe da Portuguesa, Brian? Ou já largou de mão?
Já foi pro espaço, a vaca já deitou. Não dá mais não. 39 minutos de jogo, a Portuguesa não esboça a reação. O Fluminense caminha para uma vitória tranquila, Carlos.
Tá muito complicado pra Lusa, mas agora a oportunidade é boa. Torcedor da Lusa não pode desistir. Olha a bola levantada pra área, oportunidade do desvio. Porém, o desvio foi feito pelo zagueirão tricolor, pelo Matheus Ferraz, quis nem saber, jogando ali pela esquerda com o Hudson. Belo lançamento pro Lucas Barcelos. Olha o domínio, ele tem velocidade, o garoto sabe correr. Agora a bola nele, Pablo Diego, sozinho do outro lado. Ele preferiu a pior opção, jogou no Lucas Barcelos novamente. Olha o Julião, é muita raça do garoto de Xerém. A bola pro meio, foi passando, Miguel pode bater! A bola foi boa, porém passou um pouquinho acima, não é mesmo, Diogo?
Jogada linda do Igor Julião aqui pela direita. Tentou ali, foi na raça, na vontade, conseguiu pegar a bola. Deu para trás, Pablo Diego não conseguiu pegar de primeira. Chegou para o Miguel. Miguel que jogou a bola por cima do travessão do goleiro Jefferson. E segue 2-0 Fluminense.
Quem sabe o Igor Julião podia até ter batido no gol, mas não quis ser fominha. Quis ser bastante, fazendo uma brincadeira aí com a posição política do jogador, quis dar oportunidade para todo mundo e não quis saber de individualismo, jogou ali com o grupo, mas vamos seguindo o jogo porque tem mais jogo aqui no Maracanã, o jogo ainda não acabou e agora a bola vem para ele que não quis nem saber, já deu para o Julião logo, falou toma, Pablo Diego, dá a bola para mim, que a torcida não está indo muito na sua não é mesmo, Brian?
Exatamente, a torcida já está pegando no pé, vamos evitar o máximo possível queimar o jogador. Então o jogador do Fluminense já pede a bola ao Pablo Diego dominar ela.
E agora o Dodi avançando bem pelo meio, abriu com ele, Pablo Diego, pode bater, bateu, o desvio foi feito, mas acho que a torcida tem que valorizar, chia, mas tem que valorizar, poxa.
Pablo Diego participando bastante do jogo aí nessa etapa final.
Ele não se omite, isso não dá para dizer. Se alguém falar que o Pablo Diego se omitiu, sentiu o jogo, é mentira, no momento que o jogador do Fluminense dá aquele tapa na bandeira, eu não me entendi absolutamente nada. O que que fez o Nenê? Nenê que tem trabalho, Brian, só pra derrubar e pegar de novo.
Eu acho que o Nenê tá querendo ganhar um pouco de tempo, pegar um pouquinho de ar ali, aproveitar pra equipe do Fluminense se arrumar ali na grande área, agora sim ele vai cobrar o escanteio.
E o Nenê vem pra batida de escanteio, bola levantada para, quem sabe, o desvio. Matheus Ferraz estava ali, desviou, mas jogou apenas por cima. E a equipe da Portuguesa já coloca ela em jogo novamente. Vai saindo sem tanta pressa, porque agora realmente ficou complicado para a Lusa. Pimenta já dá aquele belo giro para cima do garoto Miguel, trabalhando pelo meio com Muniz. Muniz saiu muito bem, ou melhor, Maicon Douglas saindo muito bem na marcação. Jogando ali no meio com Julian. Julian abriu para o talento, pode jogar para a área, a bola era para o Julian. A zaga do Fluminense estava esperto, conseguiu tirar dali. Ela fica com o Julião, sempre um jogador com muita raça, muita entrega. A torcida antes não gostava dele, porém, vendo como o jogador se entrega, ela está sabendo valorizar. O fim de ano passado do garoto foi bom e ele já fez o domínio. E que belo lançamento, que bela virada de jogo. Miguel dominou já tocando. Miguel, a bola vem para ele. Pode se consagrar. Miguel deixou o primeiro. Ela sobrou. Pablo Diego. Aí não, mas vamos ser sinceros. O Miguel demorou um pouquinho demais. Podia ter até tocado no meio pro Lucas Barcelos. Acabou preferindo trabalhar com Pablo Diego, que tentou a batida. Porém, foi tudo espirrado, tudo para fora e apenas escanteio. Mais um, a torcida do Fluminense vai fazendo barulho, é apenas mais um escanteio,
Carlos,
mas quem sabe tá na hora de ampliar, não é mesmo, Diogo?
Tá na hora de ampliar, o torcedor aqui gritou aqui atrás que Pablo Diego é muito bom, o problema é quando ele entra, Carlos.
É, tá complicado, o Nenê pode trabalhar ali pertinho, pode jogar ali no Dodge, fica no aguardo, a torcida do Fluminense vai aí com muita calma, assim como o time, Nenê levantou pra área, opa, Nenê, eu acho que... Como não tinha ninguém ali na área, eu acho que ele tentou o gol olímpico, não é mesmo, Diogo?
Foi lembrar ali o Sornosa, na temporada passada, que fez um gol olímpico, só que da outra bandeira, foi tentar ali mandar um gol olímpico ali no, em cima do goleirão, que estava esperto e pegou a bola tranquilamente.
Sentiu, hein?
Sentiu o jogador do Fluminense. Daqui a pouco o Diogo traz informação pra gente de qual é o nome do rapaz caído ali no chão. Porém, eu já vou abrir os votos aqui. Eu já vou abrir os votos porque eu quero saber de você, Brian, o melhor jogador em campo nessa partida.
Mantenho meu voto. Pena que ele tá saindo ali agora com cãibra ali na maca ali, rapaz. Mas também correu demais. Tá em início de temporada, né? Jogador que vinha sendo pouco aproveitado na equipe do São Paulo. Mas hoje jogou demais, tomou conta do meio campo, participou dos dois gols da equipe tricolor. E então meu voto vai pra ele, o número 25, Hudson. Jogou muito hoje.
E a plaquinha foi subindo. E é o momento do tempo e do placar aqui no Ativo. Passados 45 minutos do segundo tempo, o placar segue com o Fluminense na frente. Fluminense 2, Portuguesa 0. Viu a plaquinha aí, Diogo? Quanto tempo a gente terá de acréscimo, cara?
3 minutos de acréscimo, Carlos.
Perfeito, perfeito, Diogo. Ainda tem jogo. Quem sabe a Portuguesa pode descontar, quem sabe o Fluminense pode ampliar, pode fazer aquela goleada, mas no momento é a Portuguesa que está com a bola, vai trabalhando ali pela direita com o Diego Maia. Diego Maia com calma, pode jogar no meio, segurou, jogou, inverteu tudo, ou melhor, era o Luiz Gustavo, agora a bola vindo para o Diego Maia. Diego Maia tentou o lançamento, espirrou e fica só com o Diego Maia. De Diego Guerra, para Diego. Agora a bola vem com o Rafael Santos, o jogador de ataque da equipe da Portuguesa, jogando na faixa mais central nesse momento. Olha a Portuguesa avançando pelo campo esquerdo. Diego Maia trabalha no meio, novamente no Rafael Santos. Buscou o passe. Pimenta, belíssima bola. Olha a batida! A batida foi boa. Porém, a torcida gostou e aplaudiu a defesa do Marcos Felipe, não é mesmo, Diogo?
Bela batida ali na bola do jogador, mas o goleiro Marcos Felipe estava esperto ali, espalmou a bola para fora. E segue 2-0, equipe do Fluminense, escanteio para o 150 bater.
Olha aí, Romarinho levantou para a área, a bola foi tirada, batida. Bateu, mas bateu para fora, isolou. E eu quero saber de você, Gabriel, o melhor em campo, na sua opinião, no jogo de hoje.
Antes de tudo, só deixa eu falar aqui que esse chute do Talento quase quebrou a ambulância ali, que tá do lado de fora, né? A bola pegou ali no para-brisa, mas eu acho que não aconteceu nada, não. O meu voto aí pro melhor em campo, eu tava em dúvida aí entre o Dodi, entre o Hudson e o Gilberto, né, autor do gol. Mas eu acho que o meu voto vai mesmo pro lateral direito do Tricolor. Ele que já não é muito bem recepcionado pela torcida do Fluminense, hoje jogou bem, foi seguro nas atuações defensivas, não levaram nenhum gol, né. E no ataque ele foi lá e deixou o dele, então o meu voto vai para o Gilberto, camisa 2.
Confirmar aqui o cartão amarelo para o Lucas. Claro, deu uma chegada ali mais forte ali, uma chegada digna de Digão, quase confundido aqui, que era o Digão de novo, mas era o Lucas Claro, deu uma chegada e tomou o cartão amarelo. Então, cartão amarelo para o Lucas Claro, Carlos.
Lucas Claro, amarelada, agora a oportunidade de levantamento para a área, ela foi saindo dali, a batida de fora, bateu com perigo o jogador da Lusa, porém ela foi direto para fora. E nesse momento eu quero saber a sua opinião, ô Diogo. Quem é o melhor da partida?
Melhor da partida pra mim, vou desempatar, então vou ficar com o Hudson. Jogador aí recém-contratado pela equipe do Fluminense, fez uma bela partida hoje, partida segura, não comprometeu, jogou muito bem, participou bem dos lances, então vou ficar com o Hudson, Carlos.
Então temos o nosso craque, o jogo acaba nesse momento, e você, Hudson, já pode passar aqui na tribuna de imprensa, pegar aquele prêmio de melhor em campo da Orativa, porque você mereceu, e o juizão apitou o final de mais um jogo aqui na Orativa, o terceiro dessa batida de jogos. A gente já fez Madureira e Botafogo na terça, Vasco e Flamengo na quarta, e hoje Fluminense vitorioso para cima da Portuguesa, 2-0. Brian, o que, que você achou desse jogo, cara?
Vitória maiúscula da equipe do Fluminense. Segundo tempo, tomou conta das ações, dominou a Portuguesa, fez 1-0 com gol de pênalti do Nenê. Logo após, fez o 2-0 com gol do Gilberto. O Odair Helma mexeu muito bem na equipe. Viu que o Felipe Cardoso não estava atuando bem, sacou ele logo no intervalo, colocou o Lucas Barcelos como falso 9 e colocou o garoto Miguel ali como segundo homem de ataque. Acabou taticamente com a formação defensiva da Portuguesa. Descontrolou tudo, o Miguel incinerou ali o lado direito ali. O Matheus Alessandro acabou sentindo o câmbio, também fez uma boa partida ali no segundo tempo. E o destaque, né, para o Hudson. Dominou as ações ali no meio campo, articulando junto com o Nenê depois cansou um pouquinho, o Hudson foi até o final naquela mesma intensidade, e pelo lado da Portuguesa, depois que o André Silva saiu, desandou tudo, hein? O Pimenta, cadê o Pimenta, hein?
Ficou na novela Chocolate com Pimenta, infelizmente hoje não foi o dia do Pimenta, mas eu quero saber de você, Diogo, o que, é que você tá,
Carlos,
vendo? A torcida tá fazendo muito barulho, a torcida do Fluminense?
Torcida tá cantando o velho canto aqui, do Fred vai te pegar, Fred vai te pegar. E a torcida está aí ansiosa pelo Fred, né? Esperando ele resolver a sua situação com o Cruzeiro, as questões de contrato. O presidente Mário Bittencourt já falou que tem muito interesse em repatriar o Fred no Fluminense. E a torcida agora cantando: o Fred vai te pegar. Isso é saudade demais do centroavante preferido da torcida tricolor, Carlos.
É, rapaz, mas também, como não, né? Como não, o Fred, Dom Fredon, artilheiro do Campeonato Brasileiro em pontos corridos, ninguém fez mais gol que ele nos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. É um feito impressionante ele que voltou pro Fluminense ainda no auge, com 27, 28 anos, vindo do Liverpool, ou melhor, dizendo, do Lyon, da França. Aí fica fácil brilhar no futebol brasileiro. A gente tá vendo o Flamengo agora contratando muitas estrelas, aí jogadores no auge. A gente tem o jovem Gerson, o experiente Felipe Luiz, que tá sempre no auge, parece que tá sempre no auge. É um jogador com muita, Carlos, vontade, sempre muito experiente, passando aquela tranquilidade. E a expectativa é que o Fred faça isso também pelo Fluminense, no momento que vamos chegando aqui com as estatísticas, que eu sei que o Diogo já vai querer me passar. Eu vi que ele recebeu lá embaixo. E dá as estatísticas aí, enquanto a torcida segue fazendo barulho, o Fluminense tá vindo te pegar, o Fred também, quem sabe ele pode liderar essa equipe em busca de mais um Campeonato Carioca. Vai lá, Diogo.
Vamos lá, 2-0 Fluminense hoje na Portuguesa, partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Vamos para as estatísticas: faltas, 21 para o Fluminense, 17 para a Portuguesa. Impedimentos 2-2, finalizações ao gol 4 do Fluminense, 4 da Portuguesa, finalizações fora gol 4 do Fluminense e 10 da Portuguesa, cruzamentos 13-16, escanteios 2-6, cartão amarelo 1 para o Fluminense e 1 para o lado da Portuguesa, cartão vermelho nenhum. Mostrando um jogo bem equilibrado aqui no Maracanã. As equipes, por mais que a Portuguesa tenha dado uma cansada no segundo tempo, o jogo foi bastante equilibrado. E é isso aí, Carlos.
Bastante equilibrado mesmo. A Portuguesa comandou, né, a primeira etapa do jogo. E já no segundo tempo só deu Fluminense. Então cada um ganhou um tempo. A diferença foi que o Fluminense soube aproveitar suas chances. Fez os dois gols na segunda etapa. A Portuguesa não soube. Então ficou no zero, então 2-0 para o Fluminense, vitória acho que justa, na minha opinião.
Carlos, eu acho que um assunto muito interessante para a gente trazer aqui antes de a gente terminar a transmissão: a torcida do Fluminense pede muito Fred no Fluminense, a gente precisa ver com um olhar mais técnico. Eu queria a opinião de todo mundo aqui, dos comentaristas, tanto de você, Carlos, como narrador. O Fred, ele é muito especulado no Fluminense e é um desejo enorme da torcida do Fluminense, tanto da torcida como do clube, dele voltar. Mas você acha que ele encaixaria nesse time do Fluminense? Ou ele daria uma envelhecida, já que o Fluminense tem um meio muito envelhecido, né? Um jogador já na faixa dos 30 e poucos anos. Você acha que o Fred não tiraria um pouco dessa movimentação do Fluminense, está tentando colocar de um meio mais experiente, de um ataque mais jovem? Você acha que o Fred realmente encaixaria nessa equipe do Fluminense?
Uma bela questão tocada. O Fred chega, veste a 9, pega a faixa e joga muito bem. Agora vai ser uma dor de cabeça tremenda pro Odair pra poder fazer um jeito do Fluminense jogar sem perder a mobilidade que o Fluminense vem atuando, como exibiu na partida de hoje, de muita movimentação ali na frente. No caso, hoje o jogo começou com 3 jogadores, depois passou pra um 4-4-2. Mas eu acredito que o Odair vai saber sim tirar essa carta da manga, porque lá no Internacional ele soube trabalhar com o Guerreiro. E ele tinha outros jogadores de mobilidade antes da chegada do Guerreiro, fez a mesma coisa, adaptou o estilo do Inter pro Guerreiro, e aqui ele vai conseguir também adaptar o estilo do Fluminense para o Fred. Mas aí pode ter que sacar alguém do meio campo, né? E pode acabar sobrando pro Nenê, que vem fazendo uma baita início de temporada. Carlos.
Tanto o Nenê quanto o Fred, eles perdem na mobilidade, né? Por conta já da idade, né? Mas você mesmo disse, o Odair Helman adaptou o Internacional, e eles também tinham o D'Alessandro. Também é um jogador já mais experiente, já tem mais uma idade avançada, então não consegue ficar os 90 minutos em alto nível. Mesmo ele começando no banco, ele sempre entrava, então caso o Odair faça isso no time de Laranjeiras, pode ser que saque o Nenê, já que também tem o Ganso, então ele pode ficar revezando aí Ganso e Nenê nessa meiuca para servir o Fred, caso ele realmente chegue aqui no Fluminense.
Eu concordo. Acho que o Fred tem vaga nesse do Fluminense, com certeza. Alguém vai ter que sair, mas o Fred entra, com certeza.
Vai sobrar pra alguém.
Não é qualquer um que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Realmente, o Fred fez muito sucesso com a camisa do Fluminense. Fez sucesso também com a camisa do Lyon. Acabou sendo preferido quando surgiu um tal de Benzema, um tal de Karim Benzema lá no Lyon da base. Fez sucesso também com a equipe do Atlético Mineiro, na minha opinião. Fez os seus golzinhos. Pelo Cruzeiro só existiu no primeiro semestre, no segundo foi muito mal, caiu bastante, assim como toda a equipe. Mas nesse momento eu queria fazer o agradecimento para a Sérgio, para a Fed, pela oportunidade de fazer essa narração desse jogo, fazer a cobertura completíssima, trazendo para vocês aí de casa. E também agradecer a você, nosso ouvinte, que deu aquela moral para a gente aqui da Audiativa. Agradecer a todo mundo aqui da mesa, Gabriel, outro Gabriel, Gabriel Colares, Gabriel Nascimento, Brian, Diogo. Agradecer a todo mundo. Quer dar aquela última palinha? Ô Brian, se despede da galera.
Me despedir aqui dos nossos amigos ouvintes. Ficaram ligadinhos conosco aqui nessa transmissão de Fluminense 2, Portuguesa 0. E lembrar que sábado tem mais, né, Carlos? Sábado tem mais. Tem Flamengo e Volta Redonda aqui mesmo no Maracanã. Eu não estarei na transmissão, mas já deixo o convite aí para os nossos ouvintes nos acompanhar.
Verdade, Brian. Agora eu vou passar a bola aqui pro Diogo. Vai lá, Diogo. Se despeça aí da galera.
Muito obrigado aí, os ouvintes. Ouvintes aí da Rádio Ativo que acompanhou esse jogo Fluminense Portuguesa com a gente. Muito obrigado a todos que estiveram aqui na nossa transmissão, né? No equipe, no elenco aqui para essa partida. Lembrando também que aqui a gente tem realização de sonho, né? Tanto a minha quanto a do Gabriel, trabalhar no Maracanã, né? Que é um palco histórico, é um templo do futebol. Então a gente está tendo essa oportunidade. Muito obrigado a quem nos deu essa oportunidade, a Sérgio também, que sempre está trabalhando, está ajudando a gente aqui como alunos e como jornalistas que estão encarando esse mundo do jornalismo esportivo. Então, muito obrigado por essa oportunidade.
E para finalizar, também me despeço aqui dos ouvintes da Audio Ativo e convido, como o Brian disse, todos vocês para mais uma transmissão aqui do Campeonato Carioca, dessa vez pela terceira rodada, Flamengo e Volta Redonda, diretamente do Maracanã. Então, conto com todos vocês, espero de novo uma bela transmissão aqui com a nossa equipe, com o Carlos, com o Gabriel Colares, com os nossos comentaristas, repórteres de campo e todos vocês.
E eu não posso tirar nada do que o Gabriel falou, porque a gente vai estar esperando vocês aqui. Não precisa sentir saudade, sábado a gente já vai estar junto de novo. Agradecer a todo mundo pela companhia, e sábado tem mais. Hoje deu flusão, quem sabe sábado de Mengão. Até lá, pessoal.
Audioativo Esportes, a melhor do Rio.